Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia, e estes são os destaques de hoje. O governo anuncia principais pontos da proposta de novo arcabouço fiscal. O presidente da Câmara diz que novas regras fiscais vão demandar ajustes em benefícios tributários. A apresentação de propostas sobre temas relacionados à proteção de mulheres bateu recorde na Câmara. Câmara aprova prazo maior para regularização ambiental e desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura. O governo anunciou os principais pontos da proposta de novo arcabouço fiscal. Em coletiva à imprensa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o projeto deverá ser enviado ao Congresso nos próximos dias. E os detalhes a gente tem com Ana Raquel Macedo.
O governo vai enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional o projeto do novo arcabouço fiscal do país, que vai substituir o regime de teto de gastos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Antes, na quarta, Haddad havia apresentado o texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos líderes governistas. O ministro da Fazenda disse que a proposta vai permitir ao governo recuperar a trajetória de credibilidade e melhorar os indicadores econômicos.
Se nós cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle, nós vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade no que diz respeito a esses agregados. As trajetórias todas de inflação, juro real, dívida pública, vão se acomodar numa situação muito mais favorável do que a que nós encaramos hoje.
Fernando Haddad também adiantou que nas semanas seguintes o governo deve enviar medidas de revisão de gastos tributários e de tributação de setores hoje isentos, como de apostas eletrônicas. Essas medidas viriam complementar o arcabouço e representam algo em torno de 100 a 150 bilhões de reais. A proposta de novo arcabouço fiscal prevê que os gastos vão crescer num ritmo sempre menor do que as receitas. Para isso, estabelece que o crescimento anual da despesa será limitado a 70% da variação da arrecadação federal. Combinado a isso, o arcabouço prevê uma meta de superávit primário das contas públicas, que é a economia feita para controlar a dívida pública. Quando a meta não for atingida, a despesa terá que crescer menos no ano seguinte. Ou seja, em vez de 70%, apenas 50% do crescimento da receita. Segundo o governo, o piso da enfermagem e o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação, não seriam afetados por estes limites. Na Câmara, o projeto vai passar por discussão e votação. Na avaliação do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que participou da reunião de líderes governistas com o ministro da Fazenda, a proposta do governo tem um caráter anticíclico, gerando superávites primários para formar um colchão a ser usado em momentos de recessão.
Quando você limita que a despesa só poderá crescer 70%, é notório que esses 30% poderão ter duas finalidades. Primeira finalidade é você fazer um caixa para que, quando a economia decrescer, para que as despesas não decresçam, você pode usar esse colchão para manter o nível de despesa e não aprofundar a depressão econômica. E a outra parte do excedente, ele será usado para assegurar a sustentabilidade intertemporal da dívida. Ou seja, o governo tem que ter dinheiro para honrar seus compromissos com a dívida pública. Então, esse é outro dado importante que vai dar tranquilidade, mais uma vez, aos investidores, ao próprio mercado.
O deputado Mauro Benevides afirmou ainda que o novo arcabouço fiscal aumenta a confiança do mercado no governo e atrai investimentos privados. O projeto do novo arcabouço fiscal a ser enviado pelo governo vai se juntar a outro sobre o mesmo assunto que já tramita na Câmara. Apresentado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, o texto usa como âncora fiscal um limite para a dívida pública, combinado com medidas de controle de gastos. A proposta de arcabouço fiscal corresponde a uma série de regras que visam evitar o descontrole das contas públicas, o que pode provocar inflação e afetar o crescimento da economia. Atualmente, esse papel é feito pelo teto de gastos, entre outros mecanismos, em vigor desde 2016. O envio do projeto do novo regime é uma exigência da Emenda Constitucional 126, aprovada no ano passado pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara afirma que novas regras fiscais vão demandar ajustes futuros em benefícios tributários. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que as novas regras fiscais divulgadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são mais flexíveis do que o atual teto de gastos, mas dependerão de ajustes posteriores.
O arcabouço ele vai ser uma diretriz, né? Mais flexível do que o teto de hoje, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço.
Haddad apresentou a proposta para Lira e líderes partidários em reunião realizada na residência oficial da Câmara. Na avaliação de Lira, parte dos ajustes tem relação com o compromisso do governo de aumentar a quantidade de contribuintes sem aumentar a carga tributária.
Por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos, e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar, o que nos remete a isenções, desonerações, as subvenções e os incentivos fiscais.
Algumas desonerações serão extintas e incentivos fiscais serão revistos, segundo Arthur Lira, que também anunciou que o relator do projeto do novo arcabouço fiscal deverá ser de seu partido, o Progressistas. Em relação à votação de medidas provisórias, Lira afirmou que a Casa, mesmo com entendimento divergente sobre o retorno das comissões mistas, vai contribuir para deliberar sobre matérias de interesse do país.
Nós estamos terminando de votar 8 aqui. O governo já se pronunciou que vai mandar projetos de lei com urgência constitucional e a Câmara já disse que aquelas importantíssimas para o funcionamento do país, ela mesmo pensando o contrário, contra todas as questões técnicas e problemas que as comissões mistas produziram e vão produzir, ela vai contribuir. No mais, a gente espera que o Senado dê alguma sugestão.
Durante a pandemia, as medidas provisórias passaram a ser votadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado. Mas agora, o rito deve voltar a ser o de instalação de comissões especiais para uma análise prévia. Os líderes da Câmara propuseram alterações nas comissões, de número de membros e prazos para votação, que ainda não foram aceitas pelos líderes do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Projetos aprovados pela Câmara prevêem apoio à saúde mental nas escolas para acabar com a violência. As propostas foram aprovadas ainda sob o impacto da morte de uma professora na capital paulista após ataque à faca por um estudante de 13 anos. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Ainda sobre o impacto da morte de uma professora depois do ataque à faca de um aluno de 13 anos a uma escola pública da Zona Oeste da capital paulista, a Câmara aprovou duas propostas que prevêem ações para cuidar da saúde mental de estudantes, professores, funcionários e familiares. A agressão foi no dia 27 de março, na escola Tomásia Montoro, no bairro Vila Sônia. Além de matar a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, o estudante do oitavo ano feriu outras três professoras e um aluno. Ele foi apreendido depois de ser imobilizado por mais duas professoras. Um dos projetos aprovados pelos deputados tem origem no Senado e cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Ele foi examinado na Comissão de Educação junto com duas outras propostas semelhantes e um novo texto uniu todo o conteúdo. A proposta prevê a promoção, a prevenção e a atenção psicossocial no ambiente escolar, com a educação permanente de gestores e professores e a integração das áreas de educação, saúde e assistência social. Para a relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a violência nas escolas é uma questão de segurança pública, mas deve ser analisada também por outros ângulos.
O que eu tentei trazer no relatório foi de entender que há uma questão de saúde mental. Em São Paulo, de cada 10 alunos da rede estadual, 7, na pandemia, tinham sintomas de depressão e ansiedade. E eu espero que a nossa comissão tenha essa responsabilidade, eu acho que essa é a palavra, de tratar essas questões tão graves, essas tragédias, como questões que são multifatoriais, que a gente não pode reduzir a um único aspecto.
O outro projeto, que já passou pela Comissão de Educação, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ir a plenário. Ele cria o Programa Nacional de Prevenção do Sofrimento Psíquico no âmbito escolar, prevendo também o treinamento de professores para identificar sinais que sugiram o sofrimento psíquico dos alunos. A proposta foi feita pela então Comissão de Seguridade Social e Família, a partir dos trabalhos da Subcomissão da Família. Ela também determina a criação de espaços de acolhimento nas escolas, assim como o estímulo ao envolvimento dos familiares. O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relator da proposta na CCJ, aponta os efeitos da pandemia do coronavírus no cotidiano dos brasileiros.
Sabemos que os últimos anos foram muito difíceis para todos nós. E vários hábitos nocivos como sedentarismo, uso moderado das telas, transtorno de alimentação e do sono, além de outros, prejudicaram a saúde mental da população. Precisamos ter um olhar integral, atento às necessidades da criança, dos professores e da família.
O ataque à escola da Zona Oeste de São Paulo rendeu debates acalorados na Comissão de Educação da Câmara. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, propôs uma homenagem a Sandra Pereira e Cíntia Barbosa, as duas professoras que contiveram o aluno agressor. O texto da moção de aplausos e solidariedade, no entanto, provocou polêmica porque identificou que o agressor era menor de idade e, na justificativa, salientou, entre as providências para conter a violência escolar, mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente e a diminuição da maioridade penal. Muitos deputados se posicionaram contrários ao texto, pedindo que a moção se restringisse à homenagem às professoras, como argumentou o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Se o debate que Vossa Excelência trouxe a esta casa, na justificativa, inclui a defesa da diminuição da maioridade penal e treinamento de defesa pessoal para professores, está escrito isso na justificativa, mas, sobretudo, a questão da diminuição da maioridade penal, incluir no texto da moção, especificamente, que o estudante é menor de idade, é sim um cavalo de Troia. É a tentativa de colocar um debate ideológico em algo que deveria ser unificado.
Vários parlamentares, no entanto, apoiaram o texto do deputado Capitão Alden na íntegra. Ele negou que a moção tivesse um caráter ideológico.
O objetivo dessa proposição é nós valorizarmos, homenagearmos nesse episódio triste, fatídico. Nós temos que honrar aqui as pessoas que fazem aquilo que precisam ser feitas. Foram pessoas que tiveram coragem, que se desprenderam de um esforço hercúleo em um momento de necessidade, em um momento de muita gravidade, em que outras vidas estariam em risco. São verdadeiras heroínas.
Depois da aprovação da inclusão do texto na pauta de votações da comissão, o autor, deputado Capitão Alden, concordou em retirar a expressão menor de idade e as referências à redução da maioridade penal e outras sugestões para acabar com a violência nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Câmara aprova medida provisória que amplia prazo para regularização ambiental e permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que aumenta o prazo para os proprietários rurais aderirem ao programa de regularização ambiental, dispositivo que permite a recomposição de vegetação nativa em troca de isenção de multas por desmatamento. Além disso, mudança feita pela Câmara no texto original, criticada pelo governo, permite desmatamento na Mata Atlântica para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental ou compensação. O Programa de Regularização Ambiental, conhecido como PRA, é um mecanismo pelo qual o proprietário se compromete a recompor a área de vegetação nativa e, em troca, fica isento de multa por desmatamento ocorrido antes de julho de 2008. Mas, para aderir ao PRA, é preciso que antes o proprietário faça sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Só que o prazo para inscrição acabou no final do ano passado. A medida provisória foi editada para prorrogar esse prazo, com a justificativa de que apenas 0,5% dos cadastros foi analisado pelos estados. A medida provisória, editada em dezembro, ainda no governo Bolsonaro, permite que proprietário rural possa agora se inscrever no CAR até 31 de dezembro deste ano, no caso de áreas com mais de 4 módulos rurais. No caso das áreas com menos de 4 módulos rurais, o prazo é até 31 de dezembro do ano que vem. E o prazo para adesão ao PRA será de 6 meses após a adesão ao CAR. e só depois que o proprietário for notificado pelo Estado. Isso vale para quem tem a propriedade ou a posse das áreas. A maioria do plenário defendeu a medida. Para o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, o proprietário rural não pode ser penalizado devido ao atraso dos estados em formalizar o termo de regularização.
Não é justo que o pequeno produtor abaixo de 4 módulos, nem tampouco aquele acima de 4 módulos, se vejam obrigados a cumprir um prazo que o seu próprio estado, ente federativo, não lhes permitiu, razão pela qual essa medida, ora apresentada, é de fundamental importância.
O que causou maior polêmica no plenário foi a emenda apresentada pelo deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, e acatada pelo relator, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que modifica a Lei de Proteção da Mata Atlântica. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o dispositivo compromete o bioma e permite o desmatamento sem compensações.
Porque não contentes com um projeto que alarga ainda mais o prazo para os desmatadores, vem as emendas jabutis, que na prática inviabilizam a lei da Mata Atlântica e fazem com que se torne, na prática, impossível o desmatamento zero. Tem jabuti gigante, jabuti para dar presente para grileiro, para facilitar a vida de grileiros.
A inclusão da emenda ao texto foi criticada também pelo governo, que anunciou apoio à prorrogação do prazo para adesão dos proprietários ao programa de regularização ambiental, mas veto a possibilidade de desmatamento na Mata Atlântica. Quem explicou foi o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará.
Nós somos contra essa emenda, mas nem por isso a nossa bancada vai votar contrária à medida provisória. Nem por isso o nosso governo é contrário à medida provisória. Mas nós declaramos mais uma vez aqui que, fugindo do que foi construído no texto principal, nós nos damos o direito e até, diria eu, as emendas complicadas orientaremos pelo veto do presidente Lula.
O relator da medida provisória, Sérgio Souza, disse que a prorrogação do prazo para regularização ambiental favorece a recomposição dos biomas. Ele explicou que a inclusão do dispositivo que permite desmatamento da Mata Atlântica ao texto envolveu um acordo que prevê veto presidencial.
E o acordo que nós promovemos para acatar estas emendas foi de que colocamos no texto como acatado pelo relator, mas não há compromisso por parte do governo de sanção, e se houver veto, fica o compromisso de manter o veto.
A medida provisória que amplia o prazo de regularização ambiental e permite desmatamento da Mata Atlântica para obras de infraestrutura seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A apresentação de propostas sobre temas relacionados à proteção de mulheres bateu recorde na Câmara neste ano. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O aumento na bancada feminina na Câmara levou um recorde de apresentação de propostas relativas aos direitos da mulher, segundo dados do Observatório da Mulher na Política da Secretaria da Mulher. Segundo a coordenadora da pesquisa do Observatório, Ana Cláudia Oliveira, as mulheres tendem a apresentar um número maior de propostas se comparadas aos homens.
Enquanto as mulheres, na última legislatura, cada uma apresentou em média 50 proposições, os homens apresentaram cada um 35 proposições. Então, se as mulheres estão em maior quantidade aqui no Parlamento e se elas são mais produtivas proporcionalmente que os homens, é natural que temas de interesse da bancada feminina, temas sobre direitos das mulheres, sobre combate a todos os tipos de violência contra as mulheres, temas que tendem a buscar a igualdade entre homens e mulheres no nosso país, também sejam mais apresentadas aqui na Câmara.
Nos 2 primeiros meses deste ano, foram apresentadas 59 propostas. Desse total, 35 tratam do combate à violência contra a mulher e os outros 24 tratam de saúde, equidade salarial e período menstrual. A autora de proposta que obriga a equiparação salarial entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos, a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, destacou que a defasagem entre os salários de homens e mulheres chega a 75% se forem comparados um homem branco e uma mulher negra.
As mulheres, elas, além de terem que exercer o seu papel no mercado de trabalho, muitas vezes elas são as únicas responsáveis pelo cuidado com seus filhos, com as tarefas domésticas. Então, tudo isso soma numa realidade que as mulheres trabalham mais, ganham menos, estão nos empregos mais precários e mais instáveis. Por isso que esse tema é tão importante, né?
Outra proposta altera a lei que rege o Sistema Único de Saúde para assegurar o direito a um acompanhante para mulheres que precisarem fazer procedimento médico hospitalar com sedação. Segundo seu autor, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, o objetivo é garantir a segurança dessas mulheres que ficam vulneráveis sob sedação.
Garantir o acompanhante para a mulher no momento em que ela passa por uma consulta, em especial no SUS, que muitas mulheres sofrem com o atendimento precário que nós temos nos rincões do nosso Brasil, para fazer um exame, para fazer um procedimento cirúrgico, garantir que a pessoa tenha alguém da confiança dela, olhando para ela, por ela, enquanto ela está muitas vezes sedada.
Em março, mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, já é tradição que a Câmara analise e vote propostas selecionadas pela bancada feminina. Este ano foram aprovadas 20 proposições sobre o tema, sendo 10 projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar, 6 requerimentos de urgência, um requerimento de moção e ainda a derrubada de um veto a projeto de pauta feminina. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E medida provisória que muda regras do Mais Médicos divide opiniões. A nova fase do programa deve abrir 15 mil vagas neste ano. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Deputados e senadores vão analisar mudanças no programa Mais Médicos. Criado por lei em 2013, ainda no governo de Dilma Rousseff, o programa passou por mudanças durante o governo Michel Temer e Jair Bolsonaro. A atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou uma medida provisória ao Congresso com novas alterações, com o objetivo de reforçar a presença de profissionais em regiões desassistidas de serviços de atenção básica de saúde. A principal novidade é a criação de uma indenização especial para o médico que atuar em região de difícil fixação ou formado pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Com um investimento inicial de R$712 milhões em 2023, a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde, no âmbito do programa Mais Médicos, vai criar, segundo o Ministério da Saúde, 15 mil novas vagas neste ano. E há a intenção de totalizar 28 mil profissionais até o final do ano para atender 96 milhões de brasileiros. Em entrevista ao programa Expressão Nacional da TV Câmara, o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, destacou estudos segundo os quais houve aumento do acesso e redução de internação em hospitais por causas sensíveis na atenção primária à saúde em municípios atendidos pelo Mais Médicos. Segundo o parlamentar, diferentemente de 10 anos atrás, quando quase 10 mil médicos cubanos atuaram no país, não haverá dificuldade para implementar o programa com médicos brasileiros desta vez.
Nós tínhamos um cenário lá em 2013, quando iniciou o programa Mais Médicos, que nós tínhamos aproximadamente 335 mil médicos no Brasil. Hoje nós temos, com dados do final do ano, aqui no início do ano nós já temos esses números já aumentados, mas com comparativo com o final de 2022, nós temos 110 mil médicos a mais. Então compreendo que nós temos perfeitamente condições, é o que eu acredito, que essas vagas serão ocupadas por médicos brasileiros.
O novo Mais Médicos cria uma indenização especial correspondente a 80% do salário para o médico formado com recursos do FIES que atuar em região de difícil fixação. E os médicos do FIES residentes em medicina de família e comunidade receberão uma indenização correspondente ao saldo devedor junto ao FIES. Para os demais médicos, a indenização por trabalhar em área de difícil fixação será equivalente a 20%. Segundo o Ministério da Saúde, isso tende a sanar o indicador de que 41% dos participantes do programa desistiram de trabalhar nos locais mais remotos. O texto prevê a cooperação entre o Ministério da Saúde e instituições de educação superior estrangeiras e entidades privadas, inclusive com transferência de recursos. Existe a possibilidade de contratação de brasileiros formados no exterior e de médicos estrangeiros que serão dispensados da revalidação do diploma durante toda a participação no projeto. O presidente da Associação Médica Brasileira, César Fernandes, critica a possibilidade da contratação de médicos estrangeiros atuando sem a validação do diploma. Também entrevistado pelo programa Expressão Nacional, Fernandes pontuou que a medida provisória perdeu a oportunidade de corrigir equívocos do passado e defendeu que a saída seria a criação de uma carreira médica de Estado. Na avaliação da vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Cristiane Pantaleão, o país precisa de uma política de investimento para a formação de médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde. No programa Expressão Nacional sobre o assunto, ela destacou a importância de se incentivar a migração de profissionais para municípios de pequeno porte. Nas 27 capitais do Brasil, onde moram 24% da população, estão 54% dos médicos do país. Para o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, o Mais Médicos é um remendo. O parlamentar defende o programa Saúde da Família para atender a carência do interior na saúde básica.
Eu fui prefeito, fui primeiro dos primeiros a ter equipe de saúde da família no Brasil, na década de 90, no início da década de 90. Criamos as equipes, criamos uma carreira. As pessoas que vão trabalhar em Santa Rosa, que é a cidade que eu fui prefeito, até hoje elas são submetidas a um concurso e têm uma carreira com dedicação exclusiva. Elas não podem ter outro emprego. Então, eu acho que isso é que está faltando no Brasil. Ter uma carreira médica, paga pelo governo federal, garantida pelo governo federal, com adicional para lugares remotos. A enfermagem da equipe de saúde da família ser paga pelos governos estaduais e os agentes comunitários de saúde serem pagos pelos municipais. Isso resolve o problema.
A medida provisória que muda o Mais Médicos precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo final de semana para você e a gente se encontra lá na segunda.
Câmara é notícia.